Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Plantão do Guruzinho, edição extraordinária. Por quê? Porque no episódio 200, o episódio anterior, a gente conversou com o Joca. Aí o que a gente fez? A gente fez mais uns trabalhos aí para levantar um dinheirinho para poder ter mais 20 minutos do Joca aqui e a gente vai aproveitar no plantão. Aqui, por quê? Porque a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Link do nosso perfil do Instagram na descrição aqui do plantão. Vai lá, segue a gente no Instagram. E a gente vai fazer aqui meio que um ping-pong, jogo rápido, de frente com o Guruzinho. Ótimo nome de programa. De frente com o Guruzinho. É, com o Joca Torres. Não é todo dia que a gente tem o Joca aqui. Então, a gente vai aproveitar. Ô, Joca... É, nem vou perguntar se tá bem, porque você tá bem, porque a gente tá gravando no mesmo dia. Então você tá bem. Né? É, vou começar aqui com uma pergunta que é... Você sente o peso da responsabilidade em ser o precursor da área de produtos no Brasil?
Não, eu sinto, na verdade, uma alegria grande de poder ajudar as pessoas. Assim, eu sinto muita felicidade mesmo quando as pessoas falam: poxa, li o teu livro, li um conteúdo, apresentei um conteúdo aqui, mostrei para a liderança da empresa e tal. Eu fico contente em poder ajudar. Na verdade, é mais felicidade mesmo em saber que eu posso contribuir com as pessoas, com a jornada das pessoas.
Quais são os desafios que você considera essenciais e que todo Product Manager deveria se deparar?
Ah, eu acho que o Product Manager, acho que uma das coisas mais importantes que ele tem que ter na cabeça é que, enfim, ferramenta é ferramenta. A gente está ali é para entregar resultado, né? Incluindo o produto, né? O produto que a gente gerencia, né? A gente é Product Manager, ele é uma ferramenta para a gente entregar resultado. E resultado para quem? Para a empresa, que é dona do produto, e para o nosso cliente, para quem a gente está resolvendo um problema através do nosso produto. Então, acho que esse é o principal desafio de todo dia. Então, é mudar esse mindset ali, é o grande desafio. Quando a gente está no começo da carreira, a gente se apoia muito em ferramentas, mas a gente tem que sempre entender que, na verdade, ferramenta é só um apoio e a gente está ali para entregar resultado.
Toda squad deve ter algum OKR ou você vê que tem algum exemplo que isso não se aplica?
É bom ter OKR, mas de novo, né? OKR é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para quê? Para dizer aonde que a gente quer chegar, que objetivo que a gente quer atingir, né? E qual métrica que a gente quer mexer. Se a gente quiser usar alguma outra coisa que não seja OKR, mas que a gente tenha clareza, né, do objetivo que a gente quer atingir e qual métrica que a gente quer mexer, tudo bem, pode não usar OKR. Mas a gente precisa saber o que resultado que a gente quer atingir.
Mandaram aqui essa pergunta que eu acho que todo mundo deve ter feito para você nos últimos dias, que é: quais foram os insights que você teve do encontro que você participou com os gestores de produtos do Brasil e fora, né, junto com o Martin Kagan e a trupe dele?
Acho que basicamente esse papel, né, da pessoa de produto, né, como sendo a conexão entre o negócio e a tecnologia, acho que isso é universal aqui, tanto nas turmas daqui como nas turmas que eu acompanhei lá de fora. Isso é universal, assim, são problemas que são universais ali. É, a pessoa, às vezes ela se entende mais tecnologia ou às vezes ela se entende mais negócio, mas, na verdade, ela está no meio dos dois ali. Ela que é a ponte, né? Ela que faz essa conexão. E ela precisa vestir esse papel, né? Eu acho que o Marte traz isso bastante, né? E acho que é uma coisa que eu também tento trazer, deixar claro. Esse é o nosso papel, ajudar a conectar tecnologia e negócio para entregar soluções melhores. Né?
Qual o percentual? Essa aqui é meio filosófica. Porque é algo que foi dito muitas e muitas vezes que se tornou uma realidade. Que é: qual que é o percentual do tempo de um Product Manager em Discovery e em Delivery?
Não existe esse percentual, não existe. É tanto quanto for necessário. É tanto quanto for necessário. Lembrando, né, já comentei algumas vezes, discovery não é processo, discovery é ferramenta. Ferramenta de quê? De mitigação de risco, né? Quais são os riscos? É o risco de fazer um produto errado, né? De jogar dinheiro fora, né? Você desenvolve um produto e o produto flopa, você está jogando dinheiro fora. Então você precisa mitigar o risco de jogar dinheiro fora. É isso.
Aqui, duas perguntas para a gente ir para o final, porque foram muitas perguntas. Joca, se você quiser depois para ter assuntos para o blog do Joca, eu mando para você. Que é qual o melhor... Essa pergunta eu nunca imaginei fazer para o Joca. Então, muito obrigado ao Gui Guimê, RLHI, acho que é Guilherme. Que é qual o melhor, olha só, hein? Olha essa pergunta que eu vou fazer pro João. Qual o melhor framework para escrita de história de usuário?
Nossa, essa é sensacional. Faço a mínima ideia.
Ótimo. Só escreve, né, João?
Escreve, vai lá e escreve. Posso falar? Não escreve, vai lá e conversa com o dev, conversa com o design, né? Você não precisa escrever necessariamente, você precisa conversar, né? Você precisa, né, fazer um protótipo ali junto com o designer, mostrar esse protótipo ali para o time de engenharia. Conversa, não escreve.
Ótimo. Quais são... Aqui para terminar, que aí vai se encaminhar muito para o final do ano, 2024, e é esse momento que a gente está passando no mundo dos negócios e das empresas de tecnologia, né? Hoje tudo é inteligência artificial. Já tem empresas, eu acho muito cedo, mas já tem empresas ou pessoas de empresas falando que elas não são mais empresas de tecnologia e sim empresas de inteligências artificiais. Se nem a OpenAI se denomina assim, calma, tá calma nessa hora, calma. Mas quais são as tendências de mercado que os product managers precisam saber / estudar? Inteligência artificial é uma, né, João?
Sim, inteligência artificial é uma, mas não é desse ano. Já faz algum tempo que inteligência artificial vem de dados, né? E dados é uma coisa que... Desde sempre uma pessoa Product Manager precisa saber. Mas não é tendência, né? A pessoa Product Manager precisa ser curiosa, precisa estar ligada em tudo, né? Sempre vai ter coisa nova aparecendo. Ano passado era NFT, tokens, né? Esse ano a gente está falando de Gen AI, não é AI de forma geral, Gen AI, né? AI generativa, né? O pessoal esqueceu aí, mas a Apple lançou um negócio aí no começo do ano e falou que 2024 vai estar aí, né? Então, isso aí vai ter impacto. É uma maneira diferente de ter interface com produtos, né? Que é a computação espacial ali, o Apple Vision, Vision Pro e tal. O pessoal esqueceu, né? Não está mais falando disso, mas talvez 2024 volte com tudo. Então, na verdade... O que a pessoa Product Manager precisa ter é curiosidade e aguçada e estar sempre disposta a aprender. É assim que a pessoa vai estar pronta para qualquer tendência que vier pela frente aí. E saber se aquilo faz sentido para o produto que ela cuida, né? No fundo, o que ela precisa é isso, é saber se faz sentido para aquilo que ela está cuidando, para o público, né, que ela atende, para a empresa, né, que é dona do produto. Esse é o ponto.
E é isso. Nosso plantão do Guruzinho termina aqui. Com esse bate-bola, jogo rápido com o Joca Torres, o eterno da nossa área de produtos aqui no Brasil. Ô Joca, muito obrigado. Vida longa para Joca Torres e volte sempre.
E vida longa para o Product Guru. É sensacional e essencial para a nossa comunidade de produtos.
Eu vou pegar esse corte e vou colocar em looping como meu despertador a partir de hoje. Beijos, tchau, fui.